Amanhã, 16h, Supercopa do Brasil, Corinthians e Flamengo. Nilson César vai transmitir
Pela
Pan. Amanhã à noite, Botafogo e Palmeiras, mais Campeonato Paulista. Fausto Favara vai transmitir. Me chamou Giovanni Chacon.
Mudanças daqui a pouquinho no São Paulo. Pablo Maia e Caleri foram chamados pelo técnico Hernan Crespo.
Daqui a pouco mais duas mudanças no Tricolor. Quarta-feira tem de novo Santos e São Paulo na Vila Belmiro e aí pelo Campeonato Brasileiro. Hoje a urgência maior de vitória era do São Paulo. Quarta-feira, ainda mais porque a sequência de quantos jogos agora? 5 ou 6 que o Santos não vence?
Ele venceu na primeira rodada do campeonato. Depois, 6 jogos. Nápoles fala 6 jogos que o Santos não vence.
É, aí a urgência na quarta-feira é do Santos, não é, Guilherme Nápoles? Vai ter que ganhar ou ganhar na Vila Belmiro quarta-feira.
Tem um jogo muito importante, né, Zé? Contra esse mesmo São Paulo, agora pelo Campeonato Brasileiro. Estreou com derrota contra a Chapecoense. Pelo Campeonato Paulista, as últimas duas rodadas. Noroeste fora de casa e Velo Clube na Vila Belmiro. Neste meio do caminho ainda tem, claro, o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, jogando na Arena da Baixada.
Olha o São Paulo chegando para a lançada na entrada da área pro Lucas, a zaga tirou, voltou Danielzinho, abriu na esquerda o Wendel, no meio, tentou passe de novo pro Bobadilha, tira a zaga, afasta, rasga aqui atrás de qualquer maneira, vem para cortar o sistema defensivo do Santos, cai na direita Rony ajeitou do meio, entrega a bola agora, bonito toque na direita, Lautaro abriu na ponta, Rony cruzou pro Barrial, tirou a zaga, voltou aqui pelo meio, vem Zé Rafael, tenta o passe à frente, Marcos Antônio cortou, a bola sobra outra vez com Bobadilha, dominou, tenta o toque lateral na direita, Mike domina, vem Vinícius Lira fechando a porta, ele consegue o toque na direita pro Marcos Antônio chegou, dominou, protegeu, chama falta, veio, é falta pro São Paulo bater. Futebol é na Jovem Pan.
É sensacional, é nas lojas 100, smartphone TCL 60SE, memória de 512 GB e câmera de 50 megapixels, apenas 1.298 à vista, ou 12 de 125,20 por mês, nas lojas 100.
Mudanças no São Paulo, Giovanni Chacon.
Tapia, camisa 14, vai embora para a entrada do Caleri, vai embora Danielzinho com a 94 para a entrada de Pablo Maia com a 29. 29 Pablo Maia no Danielzinho, 94, e Tapia 14 vai embora para a entrada de Jonathan Caleri. Danielzinho e Tapia muito aplaudidos pelo torcedor tricolor presente aqui no Morumbi. Quase 50 mil torcedores acompanhando, por enquanto São Paulo 2, Santos 0. O São Paulo distanciando da zona do rebaixamento e jogando o Santos lá para baixo.
O que jogou o Danielzinho, Marcos Antônio também, né, Bruno? Mas o Danielzinho de novo, rapaz, parece que está no São Paulo faz 10 anos.
Sim, entrou muito bem no time, tranquilo, faz o jogo dele como fazia. Foi uma ótima participação dele, fez o gol contra o Flamengo. Agora entra o Pablo Maia,
o
homem mais de marcação. E você falou do Marcos Antônio, né? A gente tá falando do Danielzinho porque ele saiu, mas Marcos Antônio, ótima partida. Para mim, o melhor em campo, Marcos Antônio.
E vem Santos para o campo de ataque, avançando agora pelo meio, carregando para a entrada da grande área. Avançou Lautaro Dias, tentou passar, corta a zaga do São Paulo. Vem tentando puxar o contra-ataque, o Wendel do lado direito pro Mike do meio, faz o passe, vem trabalhando, vem no toque de bola do Luciano, devolveu da direita pro Mike tentou outra vez para o Luciano. Luciano recomeça o jogo, ajeitando mais atrás. Transa o jogo no campo defensivo, vem alterações já do Santos. E o São Paulo vai trocando passes, valorizando a posse de bola. 2-0 tricolor do Morumbi. Quarta-feira tem de novo o clássico Sansão, mas aí será na Vila Belmiro e aí será pelo Campeonato Brasileiro. E vem outra vez o toque de bola para Lucas aqui pela minha esquerda, dominou, limpou, tentou na entrada da grande área, foi puxado, é falta, marca o árbitro, é falta para o tricolor fazer a cobrança. Muda o Santos, Guilherme Nápoles.
Mudança dupla, as últimas duas do técnico Juan Pablo Vojvoda, 18, Igor Vinícius vai embora na lateral direita, dá lugar ao 12 Mike 12 no lugar do 18, Igor Vinícius, e também a saída do Barreal com a número 22 para a entrada do 31, Escobar e Mike no Santos nos lugares de Barreal e Igor Vinícius. É o Vojvoda com a dobradinha de laterais esquerdos, Vini Lira e Escobar agora em campo, Zé.
E aí, bom, vou pra falta aqui primeiro, depois eu vou pedir a opinião do Mauro Betti.
Lucas.
Na bola parada, preparado Casmura pra cobrança de falta para o tricolor no Morumbi. O São Paulo quer o terceiro gol. 29 minutos, segundo tempo, 2-0 São Paulo no clássico Sansão desta noite de sábado. Aguarda autorização, partiu Lucas, levantou o segundo pau, fechou a Arboleda, afasta a zaga, manda pra fora. Frias de cabeça, meteu pra escanteio. Escanteio para o São Paulo fazer a cobrança aqui pela direita, Chacon.
Cruzamento para tava escorar de cabeça ali o Arboleda pro meio da área. Teve o desvio do Adonis Frias. Adonis Frias que já trabalhou com o Hernan Crespo lá em 2021, lá no Defensa e Justiça. 2021, não, perdão, 2020, lá no Defensa e Justiça. E agora ganha escanteio a equipe do São Paulo, chance na bola parada.
O Wendel para cobrança, vai levantar, saiu da esquerda, vem para a direita de pé trocado, vai para a cobrança do escanteio, vai para o levantamento de bola para a área. O Wendel partiu, levantou, bola fechada, subiu. Zé Ivaldo tirou de cabeça, botou Marcos Antônio de chapa para a boca do gol. Arboleda tentou, não pegou na bola, o Brazão segurou com firmeza. Informando o PH.
Teve gol ainda, aliás, dois gols, uma virada ainda, Tuís, porque a Portuguesa marcou duas vezes. Dois gols para a Portuguesa, virada sobre Primavera, 2-1 para a Portuguesa. Fora de casa.
E lá vem para o ataque o Santos, outra vez avançando Lautaro Dias na direita, largou da ponta Mike, rasteira para a boca do gol, vai pintar, afasta a zaga do São Paulo, tira aqui atrás, completo corte, Marcos Antônio tira o perigo, contra-ataque com Lucas Moura, pé direito vira tudo para o Calera aqui na direita do campo, Calera vai chegar para fazer o domínio, partiu para a entrada da grande área, tentou, ajeitou mais atrás, entrega do Mike, Mike outra vez para o Calera, Calera cortou pelo meio, levou, ajeita a bola mais atrás, coloca da meia Pablo Maia, Pablo Maia no meio campo passou, entregou para o Marcos Antônio de fora, bateu, passa direito e vai pra fora, linha de fundo, é tiro de meta, Chacon.
É, e aí o chute foi rasteiro e trazendo até certo perigo, mas tinha muita marcação à sua frente. Marcos Antônio resolveu não só servir, mas também finalizar. Vai que ele marca, né? Por que não experimentar? E assim ganhou o tiro de meta o goleiro da equipe do Santos, Gabriel Brazão, que parece que está confortável o placar de 2-0. Sem pressa nenhuma, vai fazer a cobrança.
Informando, PH Sperber.
Só para informar, Zé, que com essa vitória parcial, a Portuguesa chega à quinta colocação com 9 pontos. O Primavera, que na próxima rodada enfrenta o São Paulo, tem a mesma pontuação do Tricolor. É o oitavo colocado com 7 pontos. O Paulo é o 11º colocado com 7 pontos. A curiosidade é que o Mirassol, o Primavera, o São Bernardo, o Capivariano e o São Paulo, 5 equipes têm 7 pontos.
Essa vitória destrava a vida do São Paulo, a vitória do clássico de hoje, né, Mauro Betting? Ganhando também no Primavera na próxima rodada, vai para a zona de classificação e não se fala mais em negócio de rebaixamento.
Não, aí muda de patamar, muda de figura, e é um campeonato assim, né? Aliás, nos antigos regulamentos também era uma loucura. Tinha rodada que o time lutava pela classificação e para não cair, às vezes na mesma rodada estava classificado, estava rebaixado, um negócio impressionante. O São Paulo é time, evidentemente, para estar acima, e o Santos também. E em relação às mudanças do Vojvoda, é o que dá para fazer. Demorou para sair o Igor Vinícius, mas a fase do Mike não é boa. E a dobra de laterais, nenhum problema para o Santos. O Barreal também não estava legal. Aliás, também nenhuma solução. O Santos segue jogando mal e com um a menos desde a primeira etapa.
E o Santos precisa secar amanhã as equipes que estão atrás dele, viu? Pode dar uma secadinha ali para não fechar a rodada muito perto da zona do rebaixamento.
Só lembrando que o Botafogo, que está atrás do Santos, dessa 13º colocado, enfrenta o Palmeiras e tem confronto direto. Velo, Clube Noroeste jogam amanhã.
É, se Botafogo, Velo e Noroeste, se houver empate dos três aí, né? No confronto direto e também do Botafogo e Palmeiras, Santos fica um ponto da zona do rebaixamento.
Mas só lembrando que se der empate e fica um ponto, mas lembrando, o Santos enfrenta as duas equipes nas últimas duas rodadas.
Confronto
Noroeste
direto.
E Velo Clube.
Noroeste lá em Bauru, Velo Clube jogando na Vila Belmiro. Futebol é na Jovem Pan.
O original só tem um, Via Plus, o Imper Impermeabilizante da Viapol. Você sonha, a gente constrói juntos.
Guilherme Nápoles, quarta-feira tem de novo Sansão aí na Vila Belmiro. O povo quer saber, Neymar vai pro jogo quarta que vem? Já tem alguma definição? Vamos ter que esperar um pouquinho, Nápoles.
O Santos tenta, Zé, um tratamento intensivo com o Neymar nessa reta final de preparação, pensando no jogo contra o São Paulo, mas a tendência é de que
segura aí, porque vem pro campo de ataque o São Paulo da esquerda. O Wendel rolou pelo meio no toque de bola, avançando pro Klein, ajeitou mais atrás.
O DM estivera no banco de reservas.
Lá vem pro jogo o trabalho do Marcos Antônio. Marcos Antônio lateralmente aqui da esquerda, vem levando, vem carregando, tentando partir para o campo de ataque ainda. A equipe do tricolor dominando bola pela esquerda, recolhe Pablo
Amarelo.
Ajeitou mais atrás, entrega do Alan Franco. Pra quem o amarelo?
Escobar, camisa 31 do Santos.
Escobar, tubo amarelo, vem pro ataque aqui da direita, recebeu o Luciano, cortou pelo meio, tentou passe no comando, Zeivaldo cortou, completo o corte, João Schmidt, de canhota, despachou pro meio, vem Rony domina, vai tentar passar entre dois, caiu, recupera Arboleda para o Bobadilha do meio campo, entrega pro Luciano, volta a bola aqui do meio, chegou pro domínio, Marcos Antônio com Pablo Maia, ajeita a bola mais atrás, Alan Franco vem para fazer o domínio, recolhe, ultrapassa a divisória, dá um tapinha mais à frente, Bruno Prado, Santos parou de sair, né? Tá, me parece que o Santos fala, bom, contenção de desastre aqui, né? Vamos tentar segurar do jeito que tá para não piorar a coisa.
É, isso aí mesmo, né? No segundo tempo com 10 jogadores, o Santos não conseguiu jogar, não conseguiu se segurar, tomou o gol rápido e aí abriu o caminho para a vitória do São Paulo, fez 2-0 também, não demorou para fazer 2 e acabou, né? Agora o Santos tenta não tomar mais, né? Tenta
pegar. Atenção, olha o São Paulo na área, bola cruzada pra boca do gol, tentou a galera na primeira, na segunda, voltou, Marcos Antônio de fora, experimentou pro gol, mandou pra fora, vai pela linha de fundo, outra chegada forte do São Paulo, tentando o terceiro gol, Giovanni Chacon.
É isso, e agora a mudança no São Paulo, a quinta e a última, vai embora Luciano, autor do segundo gol, pra entrada de Ferreirinha, camisa número 11, a última mudança do tricolor, Ferreirinha 11 no lugar de Luciano, extremamente aplaudido pelos torcedores aqui no estádio do Morumbi. 11, Ferreirinha em campo no lugar de Luciano.
Sempre decisivo Luciano, hein, Bruno?
Sim, jogador muito importante para o São Paulo, já está entre os 20 maiores artilheiros da história do clube. Jogador com mais de 100 gols pelo São Paulo no século 21, só tem menos gols que Luiz Fabiano e Rogério Ceni. Então é um cara que merece todo o respeito, né? E não é discussão, é craque, não é, não importa. Um cara que tem uma passagem marcante não precisa ser craque. Aliás, o craque é exceção, né? Não é todo mundo que é craque, o craque é exceção. E o Luciano é um jogador importante, jogador que com certeza tenha o seu nome ali marcado. Será lembrado quando deixar o São Paulo de maneira muito positiva.
Entrega muito gol, hein? Gols importantes do Luciano.
Público.
Na hora do aperto é só chamar o Luciano. Informando o Giovanni Chacon.
Público de 49.605 torcedores para uma renda de R$2.305.166. Ótimo público aqui no Morumbi.
Ótimo público mesmo. Quase 50 mil torcedores nesse sábado à noite do Morumbi. Não gosto do horário. Não gosto de jogo sábado à noite. Não gosto de jogo domingo à noite. Quem gosta eu respeito, mas eu não gosto, né? E o torcedor comparece. Quase 50 mil torcedores no Morumbi. Falei, torcedor do São Paulo ficou animado com a grande vitória pelo Campeonato Brasileiro quarta-feira contra a equipe do Flamengo. E o São Paulo vence de novo. Ganha o clássico Sansão. 2-0 no placar, 37 segundo tempo. Gonçalo Tapia e Luciano. Tem lateral na direita, campo de ataque. Outra vez é pro São Paulo bater. Vai deixar pra cobrança do Wendel. É escanteio. Vai pro Wendel. Escanteio, confirmou Bandeira. Prepara o Wendel. Ajeita a bola pro Mike. Mike dominou, rolou pro Wendel aqui do bico da área. Ele chega, ajeita a bola mais atrás. Entrada da grande área pro Marcos Antônio. Marcos Antônio virou para o lado esquerdo. No toque de bola pro Lucas. Recolheu. Balançou Ferreirinha. Vai pra finta. Ferreira fintou, bateu pro gol. Bateu por cima, mandou pra fora, meteu pela linha de fundo. Tá todo mundo querendo fazer o seu, Chacon.
É, o Ferreirinha, assim, isso é Ferreirinha, né? Cortou pra dentro, chutou, da forma que veio, foi, né? Sem jeito nenhum, bateu bem longe, bem pra fora, sem nenhum perigo pro goleiro do Brasão, que já não tá nem batendo mais o tiro de meta, já tá pedindo auxílio pros companheiros.
Futebol é na Jovem Pan.
É sensacional, é nas lojas 100. Smartphone TCL 60SE, memória de 512 GB e câmera de 50 megapixels, apenas 1.298 à vista, ou 12 de 125,20 por mês, nas lojas 100.
E vai São Paulo de novo, Lucas na direita pro Caleri, chega sem falta pra cortar, volta Mike do campo de ataque, voltou aqui na linha divisória, entrega pro Pablo Maia, 2 para o São Paulo, 0 para o Santos no clássico Sansão do Morumbi. É, rapaz, aos 35 do primeiro tempo, Gabriel Menino fez bobagem, foi expulso, deixou o Santos em situação complicada. A bola dominada aqui no lado esquerdo, Marcos Antônio recuando, deixando para o Alan Franco. Não foi só por isso, não. 11 contra 11, São Paulo era melhor também. Lambem partindo para o campo de ataque, avançando pela direita, Mike dominou, levou, tentou cortar pelo meio, tentou passe aqui na meia direita pro Lucas. Chega Zé Rafael pro quarto, movimento, perdeu na sequência, o Mike tomou dele, avançou pelo meio campo, parou, prendeu, ajeitou mais atrás, entrega pelo Pablo Maia. Pablo Maia girou na direita de novo no toque de bola para o Lucas Moura. Lucas Moura voltou, deixou para o Pablo Maia. No meio, Mike. Mike para o Pablo Maia. Pablo Maia com Marcos Antônio. Marcos Antônio virou para o lado esquerdo, invertendo a jogada. No toque de bola agora na esquerda, vem para o Wendel. Wendel no meio com Ferreirinha. Ferreirinha dominou, tenta o toque lateral. Entrega a bola aqui do meu campo. Chega para o domínio. PH Sperber só trocam passes, atualizando as posições dos jogos desta noite. Portuguesa vencendo, São Paulo vencendo, como ficam na classificação?
Neste momento, Zé, 44 do segundo tempo, vitória da Portuguesa, parcial por enquanto 2-1 sobre Primavera fora de casa. Com essa vitória, Portuguesa, quinta colocada com 9 pontos, Primavera, oitavo colocado com 7 pontos. Já o São Paulo é o 7 pontos e o Santos, 12º colocado, tem apenas 6 pontos.
Lá vem para o ataque o São Paulo da direita, Lucas. Lucas ajeitou na meia, chega para fazer o corte, Zé Rafael. E o árbitro parou para marcar a falta. Mesmo com a vitória, São Paulo segue fora da zona de classificação do Paulistão. Santos também continua fora. E essa falta é perigosa aí, Giovanni Chacon.
É, e o Mike ficou no chão, recebeu a falta, ficou rolando de um lado para o outro, mas não pintou cartão. Falta para a equipe do São Paulo, que tem o domínio do jogo na reta final, tentando o terceiro gol. Chance aí para mandar a bola na área e quem sabe alguém dá aquela casquinha. Por enquanto, por ali, Lucas e Mike, vai embora o Mike. Lucas na bola, perna direita, chance para o tricolor.
Entrou bem no jogo, Lucas Moura. Entrou, né, Mauro Betting? Entrou bem,
muito
Lucas.
Bem. Não, tudo do São Paulo muito bem a parte do gol e o Lucas é...
Olha lá. Olha a falta. Não valeu, não a cobrança.
Mas enfim.
Tem que esperar o Mauro Betti falar, não
imagina.
Pode.
E aquilo que a gente conversava com o Bruno Prado antes de a bola rolar. E você também, Zé Manuel. Em condições ou mais, o Lucas, claro que joga. E esse jogo, até pelo aspecto anímico, aliás, os dois jogos, a grande virada sobre o Flamengo, esses 2-0, dão um outro patamar ao São Paulo.
Prepara a cobrança de falta, o São Paulo, Lucas, vai para a batida, vai levantar para a boca do gol. Vai para a cobrança, levanta o braço esquerdo para combinar na jogada. Pé direito, levantou no miolo, subiu a zaga, tirou, voltou na esquerda, Ferreirinha de primeira, bateu para fora. Manda pela linha de fundo, segura essa bola aí, Chacon.
É, mais uma vez, né, Ferreirinha falou, por que não, né, tá vindo de primeira, vou pegar agora mesmo. Mandou pra fora, sem muito perigo. Glorioso Ferreirinha, dois lances, duas bolas pra fora, pelo menos essa não foi tão bizonha quanto a primeira.
E atenção, meus amigos, estamos girando tempo e placar de jogo no Campeonato Paulista. 41 minutos e meio, segundo tempo no Morumbi. No placar da Lutápia e no... Olha o Santos aí, Rony na esquerda, lançado no peito, no chão, pra cima do zagueiro, dominou, tentou, ainda Rony, virou pro lado direito, Zé Rafael tentou invadir a grande área, escapa a bola, vem Ferreirinha, voltou pra ajudar da marcação, cortou, ajeitou pra Wendel, tira da grande área, levanta lá pro meio do gramado, então chega Tonis Frias, antecipou, ganhou pelo Santos, vai levando, tentou lançar na entrada da grande área, tenta o domínio, Zé Rafael, mas não deu, vou confirmar, 42 segundo tempo, no placar da PAN, São Paulo 2, Santos 0.
E dando giro no futebol europeu novamente, o Atlético de Madrid empatou fora de casa com o Levante em 0-0 e o Barcelona fora de casa venceu o Elche por 3-1.
Daqui a pouco tem o Guilherme Silva, vai comandar o pós-jogo aqui na Jovem Pan com Bruno Prado, com Mauro Betting, com todo o nosso time. E vem para o campo de ataque o Santos avançando pela esquerda, carregando, conduzindo para Escobar. Escobar soltou aqui no meio do gramado para o Zé Rafael, se apresenta, vai levando o peixe para o ataque, abriu na esquerda Rony. Rony tentou o giro, estreante Rony com a camisa do Santos, dominou o giro, levou, tem o Vinícius Lira na esquerda, ainda Rony vai prendendo, derrubado, é falta, marca o árbitro do Pablo Maia, Guilherme Nápoles.
Fez a carga ali nas costas do Rony, o jogador do Santos fica no chão, caído e a falta está marcada. Pelo lado esquerdo do campo de ataque, oportunidade. Quem sabe numa bola parada, né, Zé? Se a situação está delicada para criação pelo meio, na troca de passes, quem sabe numa bola parada, no meio do bololô, quem vem pra cobrança é o camisa 31, Gonçalo Escobar.
Tenta achar um gol no Morumbi, a equipe do Santos, que teve, criou uma grande oportunidade com o Barreal, numa defesa sensacional do Rafael, e foi só. São Paulo 2-0, o São Paulo criou outras oportunidades, prepara a cobrança de falta no lado esquerdo, lá vem Escobar, partiu, levantou no primeiro pau, tira a zaga, deu rebote aqui na direita, avançando, vai levando o Mike, virou pro lado esquerdo, pro Escobar, Escobar de pé direito, virou, da esquerda outra vez pro lado direito, subiu, desviou. Wendel de cabeça para lateral, pertinho da bandeirinha de escanteio. É lance manual para o Santos fazer a cobrança. Você ligado comigo no futebol Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo FM 100,9. Ligando o Brasil inteiro com a rede Jovem Pan News. Também no YouTube, Jovem Pan Esportes. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Tamo junto, Brasil. Olha o Santos no ataque, dominando bola aqui pelo meio. Vem Zé Rafael. Zé Rafael com Mike. Mike dominou. Vem levando. Vai tentar o toque aqui pelo meu campo. Ainda carregando o Mike. Mike ajeitando mais atrás. Coloca no grande círculo. Escobar dominou. Pisou na bola. Toca do lado. Entrega pro Zé Ivaldo. Zé Ivaldo de pé direito. Lançou lá pro campo de ataque. Lado direito do campo. Chegou Lautaro Dias. Tenta a finta. Vai pra cima da marcação. Ajeita mais atrás. Entrega no Zé Rafael de novo. Zé Rafael virou o jogo pro lado esquerdo. Procurando. Lira. Dominou. Vinícius Lira. Puxou pro pé direito. Jogou lá pra grande área. Chega pra fazer o corte. Pablo Maia. Volta no meio. Mike no rebote. É o Santos aqui no campo de ataque com a posse de bola. Quase 45 do segundo tempo. 2-0 pro São Paulo do Morumbi. Lá vem pro ataque Vinícius Lira. Cruzou pra boca do gol. Tira de cabeça Arboleda. Volta, toca dela. Marcos Antônio tenta ligar o contra-ataque. Vai Caleri. Dominou, caiu. É falta, marca o árbitro. Falta marcada no Caleri.
5.
Repita.
5.
Vamos a 50 minutos e vem pro campo de ataque, avançando do lado esquerdo do campo, carregando o Lux. Viu a dupla? Juntinhos, hein? Isso que é união, rapaz. Que isso?
Zé,
hein?
Entrosamento, Zé.
É, rapaz. Chitãozinho e Chororó. Que isso? Lá vem pro jogo, trabalhando, colocando na entrada da grande área. Marcos Antônio. Marcos Antônio pro Lucas. Lucas do lado, movimenta Mike. Mike outra vez pro Lucas Moura. Lucas Moura larga pelo meio campo, entregou do Bobadilha. Girou, vai tentar invadir a grande área. Chega pra fazer o corte. Afasta aqui atrás, afasta Escobar. Escobar tentou seu jogando, deu bote. Recuperou a posse de bola agora na direita. O São Paulo avança, Bobadilha abriu na esquerda. Wendel. Wendel carregou. Larga da ponta esquerda pro Ferreirinha. Ferreirinha dominou, tentou no meio, entrega a bola. Lá vem trabalhando o São Paulo. Um toque pra trás, aqui na direita. Lucas de fora, bateu pro gol. O Brazão pegou, segura firme o goleiro Chacon.
Pra manter o Brazão aquecido, né? Já fazia um tempo que o São Paulo não arriscava no gol do goleiro Santista. Fez a defesa tranquilo, chute do Lucas ali, próximo à entrada da grande área. Sem muita força, nem muito colocado foi. Defesa fácil aí pro Gabriel Brazão. 2-0. O São Paulo vai conquistando uma vitória importantíssima. Primeiro na luta contra o rebaixamento. Segundo, já para voltar a pensar em uma classificação para a próxima fase do Paulistão.
Mauro, essa vitória do São Paulo, a gente vai comentar muito depois no pós-jogo, mas vai na conta da expulsão ainda no primeiro tempo ou não? São Paulo sempre foi melhor.
Então, não era melhor. A gente comentava com o Bruno Prato que o jogo não era bom até a parada técnica. Da primeira etapa, logo depois o São Paulo teve duas chances, o Santos deu a melhoradinha quando teve a expulsão do Gabriel Menino. Aí abriu o seu porteiro que o São Paulo escancarou mesmo na segunda etapa. O placar era justíssimo. A expulsão do Gabriel Menino condiciona, mas antes dela acontecer, o São Paulo já estava melhor que o Santos.
Dominando bola pela direita, Arboleda tentou um toque mais à frente pela direita, Mike tentou do meio pro Lucas, Lucas dominou, de letra tentou passar, não passou, corta aqui atrás, afasta, Vinícius Lira lança pro meio campo,
Zé.
Briga por ela, o Santos, melhor pro Marcos Antônio, de pé direito, vira tudo pro lado esquerdo, entrega no Wendel, já te chama o Nápoles, avançou pra entrada da grande área, levou de canhota, bateu pro gol, bateu pra fora, vai por cima do travessão, que bomba pela linha de fundo, me chamou Guilherme Nápoles.
Só para trazer a informação, torcedor do São Paulo nas arquibancadas, os quase 50 mil torcedores hoje presentes, gritando olé, olé. É o grito que ecoa aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo neste momento.
PH Sperber tem informação. Fala, Sperber.
Terminou em Indaiatuba a vitória da Portuguesa de virada. 2-1 sobre Primavera. Vitória importante que coloca a Lusa na quinta colocação com 9 e o oitavo colocado com 7 pontos.
Os dois estariam classificados. No jogo do Morumbi, os dois estariam fora da próxima fase. Mas teremos mais duas rodadas para São Paulo e Santos. São Paulo tem sábado o Primavera do Morumbi na última rodada Ponte Preta em Campinas. O Santos tem o Noroeste fora de casa no próximo final de semana e tem um Velo Clube em casa na Vila Belmiro na última rodada. Zé. 48 informando.
Não, e uma Ponte que basicamente está rebaixada, né? Perdeu o clássico de hoje, vai ter que ganhar as duas próximas partidas, incluindo contra o São Paulo, para tentar salvar do rebaixamento. Situação delicadíssima da Macaca.
Verdade, Chacon. E vem Marcos Antônio, puxou contra-ataque do São Paulo, lançou na direita, Calleri, chegou, Zé Ivaldo com ele, Calleri protegeu, Zé Ivaldo chega forte, toca na bola e manda pra fora do gramado, cedendo lateral na direita pro São Paulo fazer a cobrança. Quase 49 do segundo tempo, prometeu levar o jogo até 50, meus amigos, faltando pouco mais de um minuto para terminar a partida do Morumbi. É o clássico Sansão no Paulistão 2026. 2 para o São Paulo, Gonçalo Tapi, Luciano no começo do segundo tempo, Santos 0. Lá vem trabalhando aqui pela direita, Santos com 10 jogadores desde os 35 do primeiro tempo, com a expulsão do Gabriel Menino. E vem dominando bola agora pelo meio, Alan Franco. Alan Franco da direita, trabalha com Marcos Antônio. Marcos Antônio na meia direita, deixou pro Lucas Moura. Lucas Moura domina, entrou bem Lucas Moura. Marcos Antônio jogou muito, Danielzinho também, que saiu, jogou demais. Vem avançando pela direita, carrega a bola Marcos Antônio. No meio, Pablo Maia, voltou do Marcos Antônio. Marcos Antônio dominou, pé direito nela, volta a bola no campo defensivo. Chega pro Arboleda, Arboleda leva, dá um toque mais à frente do Mike. Mike cortou pelo meio, tentou levar, toca aqui no meio do gramado, Bobadilha. Bobadilha ajeitando mais atrás. 49,5, 30 segundos para terminar. Virou pro lado esquerdo, subiu, escorou de cabeça Ferreirinha, deixa a bola para o Wendel. Wendel rolou pelo meio, largou para o Bobadilha. Bobadilha ajeita mais à frente, Pablo Maia. Pablo Maia do meu campo. Apita o árbitro, termina o Sansão do Morumbi. É fim de clássico do Cícero Pompeu de Toledo e meu São Paulo. São Paulo 2, Gonçalo Tapia e Luciano. São Paulo 2, Santos 0. Seguimos com o pós-jogo da Jovem Pan. Agora com você, Guilherme Silva.
Muito bem, José Manuel de Barros, vamos nessa com o pós-jogo Jovem Pan. Já vamos começar com o gramado lá do estádio do Morumbi, nossa equipe de reportagem, Giovanni Chacon, Guilherme Nápoles, pelo lado do São Paulo, uma vitória muito importante que dá uma esperança e, claro, ameniza a crise que até semana passada era muito grande no Morumbi. Vitórias contra Flamengo e agora contra Santos, por brasileiro, por paulista, e o São Paulo sonhando com vaga no mata-mata do estadual, Chacon.
É isso, Gui, um abraço para você, estamos de volta, daqui a pouquinho estaremos na zona mista também, nesse pós-jogo aqui da Jovem Pan. Fim de papo 2-0, é incrível como duas partidas e duas vitórias contra duas grandes equipes muda o panorama do torcedor são paulino, aquilo que eles esperam, aquilo que eles acabam questionando sobre o time, diminui. Mas tá muito pé da vida ali o Brasão, hein? Não entendi com o quê, nem com quem, mas o Brasão desceu xingando. Daqui a pouquinho o Guilherme Nápoles fala um pouco sobre o goleiro da equipe do Santos, que está bem chateado. Acho que vale também a gente, na zona mista, ir atrás de falar com o goleiro santista. Mas é impressionante como mudou todo o panorama para a vida do São Paulino e do São Paulo depois das vitórias contra o Flamengo, da forma que foi, de virada. E agora contra o Santos, onde desde a metade da primeira etapa dominava em campo. Marcos Antônio eleito o melhor jogador da partida, e não é para menos, né? Bela assistência e outras tentativas de assistência do Marcos Antônio, e o São Paulo sai com a vitória aqui no estádio do Morumbi, uma vitória maiúscula e que coloca novamente o São Paulo numa luta nas últimas duas rodadas por uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. De luta contra o rebaixamento para uma luta por uma vaga para a próxima fase. É muito legal como o futebol consegue proporcionar em duas, no caso do Paulistão, apenas uma partida, a chance de você reverter todo o placar. Ainda tem muito caminho pela frente, certamente, e daqui a pouquinho a gente vai ouvir a palavra dos personagens da partida na zona mista, Gui.
Boa, valeu Chacon, que volta então na zona mista do estádio do Morumbi, trazendo os destaques de São Paulo e Santos também. O lado santista com o Guilherme Nápoles, o Santos que agora estaciona nos 6 pontos, né, Nápoles? E dizíamos isso no intervalo, quem fosse derrotado nesse jogo ficaria numa situação bastante desconfortável. Ainda os jogos vão ocorrer na rodada, por exemplo, Velo Clube ainda joga, Noroeste ainda joga, Botafogo ainda joga, o Santos pode ser ultrapassado por esses clubes nessa rodada, Nápoles.
Boa noite, Gui. Tudo bem? Um abraço para você, um abraço para toda a nossa audiência. Se tivesse
uma sala com várias cadeiras e em uma cadeira tivesse ali a plaquinha brigando contra o rebaixamento, o São Paulo teria se levantado justamente para sentar o Santos. E é inacreditável que só essa seja a briga do Santos nos últimos anos em Campeonato Paulista, em Campeonato Brasileiro, exceto o Paulista de 2024, que o Santos foi vice-campeão, perdeu a final para o Palmeiras. Campeonato Estadual do Santos é contra a zona do rebaixamento. O torcedor não aguenta mais, tem se tornado algo cansativo. E hoje, a palavra do que foi o jogo do Santos dentro de campo no Morumbi nos 90 minutos é displicência. Displicência no meio de campo, um Zé Rafael que sai do banco de reservas e parecia que não queria estar dentro de campo, não queria estar jogando. Um João Schmidt que fez um primeiro tempo muito ruim para quem veste a faixa de capitão do Santos. É um time que não conseguiu entregar dentro de campo no Morumbi um futebol minimamente aceitável. O São Paulo entrou em campo hoje tratando como um jogo decisivo. O Santos não, tratou como mais um jogo, nem tratou como clássico. Pelo menos essa não foi a postura dos jogadores dentro de campo. E o resultado, claro, reflete isso. É mais uma derrota do Santos, que em 7 jogos na temporada não vence a 6. Se não fosse uma vitória contra o Novo Horizontino de virada na estreia do Campeonato Paulista, a gente estaria falando de um mês de janeiro do Santos com 7 jogos, 2 competições e nenhuma vitória. Conseguiu, é verdade, essa vitória contra o Novo Horizontino, que é muito importante pensando no que é o ano do Santos até aqui, que mais uma vez traz para o torcedor santista esse ar de desespero. É um Santos que tem o Neymar, que não consegue entrar em ritmo, não consegue estar à disposição, não consegue jogar pelo Santos. É um Santos que traz o Gabriel Barbosa, que traz o Gabigol, uma nova esperança para o torcedor do Santos. E parece que de nada muda. O cenário é sempre o mesmo. É sempre o Santos lá embaixo brigando para não cair. Então é um peixe que precisa sim abrir o olho, não só no Campeonato Brasileiro, como agora também no Campeonato Paulista. Tem pela frente Noroeste e Veloclube, 2 grandes candidatos ao rebaixamento. Se o Santos não conseguir uma vitória nesses 2 jogos, a situação vai ficar muito delicada, viu, Gui?
Boa, o Nápoles também volta na zona mista do Morumbi para mais destaques aqui com a gente, com os jogadores, com os técnicos. O Juan Pablo Vojvoda pressionado, né? O Nápoles está ouvindo ainda, porque eu ia perguntar isso, né, pro Nápoles. Tô aqui. O Pablo Vojvoda, porque pode ser que os resultados ruins, né, deixem o Vojvoda numa situação assim de demissão. O Santos não vence há muito tempo, no Paulista, no Brasileiro. Nápoles tem alguma novidade sobre isso? Agora nesse pós-jogo, com certeza, esse assunto vai vir à tona.
Claro que essa semana a gente vai entender melhor, né, Gui, como se desdobra essa situação do Vojvoda no comando técnico do Peixe. Tem mais um clássico importante contra o São Paulo agora na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, jogando dentro de casa, diante da sua torcida, e depois uma sequência, pelo menos de campeonato estadual, mais fácil, contra Noroeste e Veloclube. Nesse meio do caminho, ainda tem o Atlético Paranaense fora de casa pelo Brasileirão. Ou seja, o Vojvoda vai precisar muito rápido encontrar soluções para esse time com esse elenco que tem à disposição, porque não, o Santos não tem dinheiro para ir ao mercado buscar outros jogadores, que não esses que estão no elenco, e o Santos gastou muito nesse elenco, né? Foram 8 milhões de dólares gastos na dupla Adonis Frias e Alexis Duarte. O Alexis Duarte nem joga, nem é relacionado no Paulistão, estreou no Campeonato Brasileiro e falhou em 3 dos 4 gols da Chapecoense. Então é um Santos que investiu muito mal o seu dinheiro. O Bilal Brahim chegou sem custos, mas com salário na casa dos R$750 mil por mês. Nesse momento, o Vojvoda ainda não balança, mas a depender do que vai ser essa próxima semana do Santos, esse cenário, claro, pode mudar, porque a situação, repito, para o torcedor do Santos, ela é sim de desespero, Gui Silva.
Valeu, Nápoles. Até daqui a pouco, então, na Zona Mista. Vamos seguir aqui agora com o pós-jogo, com a nossa equipe de comentaristas, com o Bruno Prado, com o Mauro Betti, para falar bastante desse São Paulo e Santos, São Paulo 2, Santos 0, que você curtiu aqui na Jovem Pan. Vamos falar, claro, um pouco do São Paulo, depois do Santos, começando pelo lado são paulino, Bruno, que alivia uma sequência muito ruim de jogos, antes da Flamengo, eram as seguidas no Campeonato Paulista, vence o Flamengo, um adversário tecnicamente melhor, vence o Flamengo no Morumbi, agora mais um jogo com vitória em cima do Santos, dois jogos importantes, um pelo brasileiro, deu a confiança, né, pelo momento que o time vivia, e hoje por essa questão de rebaixamento e luta ali na parte de baixo da classificação. Agora o São Paulo aparece com 7 pontos, é o 11º colocado. São Paulo, dá pra dizer que agora saiu da crise, Bruno Prado?
É, pelo menos momentaneamente, né? Porque, assim, tem muito jogo, né? Tem jogo... Quarta-feira já tem jogo de novo com o Santos, aí no fim de semana tem jogo de novo. Então, do mesmo jeito que você ganha duas e fica todo mundo mais tranquilo, se você perde duas também já começa tudo de novo, começam os mesmos comentários de antes. O São Paulo, ele ganhar dois jogos, e contra Flamengo e Santos, dois adversários importantes, dá tranquilidade para trabalhar, isso é fundamental. É que pegou no início do ano, junto com o futebol, a questão política do clube, né? Então ali se desenhava um cenário muito feio, né? Porque tinha o presidente sofrendo impeachment, né? A política do clube agitadíssima, o clube meio sem rumo, e no futebol, um time como o São Paulo, como todos os outros, tendo que jogar sem pré-temporada, sem nada, então não começa bem, como ninguém começou bem. Mas se a gente olhar resultados não, desempenho ninguém está jogando tão bem assim, tem momentos. Como o São Paulo, acho que em relação a desempenho, ele não está muito pior que ninguém por enquanto, porque está todo mundo tentando se ajustar ainda em início de temporada. O resultado fora da curva foi a derrota para a Portuguesa, foi essa aí. Ok, 3-0 para o Mirassol, o tamanho do placar, 3-0 sempre causa um impacto, e era o primeiro jogo do ano, mas perder em Mirassol, hoje em dia, não é algo anormal. Ninguém ganhou do Mirassol em Mirassol no Campeonato Brasileiro. São Paulo, no Brasileiro do ano passado, perdeu para o Mirassol lá e aqui. Então, perder o jogo, normal. 3-0 foi um placar elástico. Mas, se olhar só, ganhou, perdeu, empatou. O jogo da Portuguesa, que foi um negócio... Foi diferente, era o jogo que era para ganhar, no Morumbi. E aquele jogo que colocou o São Paulo num certo sufoco. Que você pegar os outros, perde Mirassol, aí joga em casa com São Bernardo, ganha. Aí depois ele pega o Corinthians e Itaquera, empate. Normal, São Paulo só ganhou do Corinthians em Itaquera uma vez, em 2024, foi a única. Então, empatar em Itaquera, normal. Aí vem essa derrota para a Portuguesa. Essa é fora da curva. Que a derrota para o Palmeiras em Barueri, normal. E o São Paulo até no primeiro tempo jogou bem contra o Palmeiras. E aí já vem o jogo com o Flamengo. Aí ganha do Flamengo, hoje ganha do Santos. Então, fora da curva foi a Portuguesa. Foi um jogo até que o São Paulo jogou com um time mais para reserva do que para titular. Naquele dia também, acho que as escolhas do Crespo também complicaram. Uma zaga muito pesada ali com o Tolói e Dória, dois veteranos que estavam sem jogar. O Tolói veio ano passado, mas machucou muito. O Dória acabou de chegar do futebol mexicano. Aí jogou o menino Negrucci na frente dessa zaga. Então, também ali acho que as escolhas do Crespo não foram boas. Mas é tudo muito rápido, né? A gente tá começando, amanhã começa fevereiro. O São Paulo tava jogando no dia 7 de dezembro, tem time que tava jogando no dia 21 de dezembro. São Paulo tava jogando no dia 7, então é tudo muito precipitado, mas eu acho que no São Paulo, a política junto com o início de Paulista que acabou pegando, acabou deixando o bicho mais feio do que era. Para mim é muito clara a situação do São Paulo, não só esse ano, mas há muito tempo. São Paulo tem problemas financeiros, tem um time de razoável para bom, e pensando em Campeonato Brasileiro, ele é um time muito parecido com uns 10 times. E ele está num bolo em que a distância entre quem briga para não cair e briga por vaga na Libertadores, ela é muito pequena. Não tem muita diferença. Corinthians em 2024, rebaixamento, ganhou os últimos 9 jogos, foi para 7º. E o São Paulo está nesse bolo. E aí são detalhes que vão fazer você brigar ou embaixo ou em cima. E um dos detalhes é ter calma, ter tranquilidade. E com duas vitórias, você vai ganhando tranquilidade para seguir o seu trabalho. Outro detalhe, calendário. Quem tem o calendário mais tranquilo, tem a tendência de fazer um brasileiro melhor. Ou priorizar o brasileiro, né? O São Paulo, algumas vezes, jogou nas Copas, jogou tudo nas Copas e ficou apertado no brasileiro. E nem sempre Libertadores. Teve ano que o São Paulo jogou, priorizou Copa do Brasil e Sul-Americana. E deixou o brasileiro de lado. E aí se enrolou. Então, o São Paulo, acho que ele, em campo... Ele não está muito diferente do que ele foi nos últimos anos. É um time que joga um brasileiro ali, que ele pode brigar por vaga em Libertadores, não vai brigar por título e numa das Copas pode conseguir alguma coisa. E no Paulista, eu acredito que vai classificar, né? Agora a situação é tudo muito colado, são só 8 rodadas. O São Paulo, se ele ganhar do Primavera em casa e da Ponte Preta fora, Ponte Preta praticamente rebaixada, e são resultados bem normais, São Paulo com 13 pontos vai classificar. Então, ir no mata-mata de Paulista, ele pode conseguir alguma coisa. Eu não vejo assim o São Paulo, depois de dar turbulência, agora já caiu o presidente, já tem um outro presidente que era o vice. Isso vai amenizar um pouquinho o noticiário do São Paulo, mas dentro de campo não é tão diferente do São Paulo 2025, né, do São Paulo 2024.
A maior preocupação do torcedor era com a questão do rebaixamento, que agora passa a ser assim, mais observado de forma mais otimista, né, na questão de não ser rebaixado. Então, nesse momento, São Paulo, já como o Bruno falou, sonha com essa classificação, chegando com esses dois jogos, né, contra o Primavera no Morumbi e contra a Ponte fora, mas a Ponte já rebaixada, dá pra dizer, já no Campeonato Paulista, apenas um ponto até aqui, lanterninha da competição. Mauro Betting, vamos falar do Santos já, falando ainda do São Paulo, o Crespo, que dá pra dizer que ideal do São Paulo, com três zagueiros, três homens ali de meio campo, mas que conseguem e sabem jogar e sair jogando bem, né? Ou no caso de hoje, né? Bobadilha, o Marcos Antônio e o Danielzinho, a zaga com os três, o Alan Franco, o Arboleda e o Sabino. Havia essa cobrança para que essa formação com três zagueiros fosse mais vezes utilizada e agora, nos últimos jogos, tem sido assim. É o São Paulo que agora sonha com classificação, Mauro Betting. Mais uma vez, boa noite.
Boa noite, Gui, torcedor da Jovem Pan. Ótima vitória do São Paulo por 2-0. Foi olhada sobre o Flamengo na última quarta-feira no Morumbi, na estreia do Paulistão, do Brasileirão. E hoje, pelo Paulistão, a vitória justa, sobretudo por aquilo que a gente viu a partir da parada técnica antes mesmo da justíssima e tola expulsão do Gabriel Menino. Se o Santos começou melhor nos primeiros 10 minutos, o São Paulo deu uma equilibrada, mas o jogo não era tão bom até essa parada hidráulica. Na sequência, o São Paulo teve duas ótimas oportunidades perdidas, até o desatiro do Gabriel Menino no finalzinho do primeiro tempo. O São Paulo já mudou para melhor, o Santos também teve que mudar, fez duas alterações coitando compreensíveis do Vojvoda, colocar Zé, Rafael e depois o Rony, mas mal deu tempo para isso, porque o São Paulo também voltou melhor. Sacou o desnecessário terceiro zagueiro para marcar um só atacante, e Gabriel não estava bem, e depois quem entrou também não foi legal, e Lucas Moura armou toda a jogada, que Gabriel Brazão evitou o gol do São Paulo por duas vezes, até o tiro do tapa e a bola ricochetear e muita gente na zaga santista e matar o goleiro do Peixe. E aí, na sequência, saiu o segundo gol, uma bela enfiada, mais uma do Marcos Antônio, pro artilheiro Luciano Provação e excelência, sobretudo na conclusão. E depois o jogo ficou a característica do São Paulo. O Santos teve uma ótima chance que o Rafael sonegou, mas o São Paulo também teve boas chegadas, oportunidades, pisadas na área do Bobadilha e também do Marcos Antônio. E o 2-0 foi justo, inclusive pela distância no placar, que é a distância atual desse momento pavoroso do Santos, para um momento que, como o Chacon aqui na Jovem Pan, também não era boa até quarta-feira. Imaginava o Flamengo favorito contra o São Paulo no Morumbis, mas pelo resultado e pela maneira como construiu esse placar, o São Paulo na estreia do Brasileirão, ele já era favorito hoje contra o Santos, mas não esperava tantas facilidades, muito pela expulsão do Gabriel Menino, insisto, mas antes também o São Paulo já estava melhor. Daí a dizer que o São Paulo embalou, engrenou, é uma outra história. Daí imaginar que o São Paulo já não luta mais contra o rebaixamento é fato. Daí a imaginar que é possível sim chegar à próxima fase, mais fato ainda pro São Paulo, porque no caso do Santos a gente vai conversar muito agora, Guilherme, e a preocupação é visível.
Exatamente, vamos falar bastante desse Santos, que vive uma situação complicada nos últimos jogos, e daqui a pouquinho vamos falar do Santos. Mas antes, Bruno, para falar do Marcos Antônio, que foi destaque hoje, né? Uma assistência, uma grande chance criada, 4 passes decisivos, acertou 70 de 74 passes, ou seja, 95% de aproveitamento, ganhou 5 de 8 duelos e ainda mais 4 ações defensivas do Marcos Antônio. É um jogador que tem sido muito importante nesse São Paulo, né, Bruno? Mais uma vez hoje participou ativamente de um dos gols, dando assistência. Foi sondado recentemente pelo Flamengo. O São Paulo pediu, segundo informações, 30 milhões de euros, ou 50, 25, 25 milhões de euros. E aí até houve uma discussão, né, se o Marcos Antônio vale ou não tudo isso. O fato é que ele tem sido muito importante. E aí, cada vez mais, com essas atuações, com esses jogos, o São Paulo, imagino eu, vai dificultar uma saída, porque tem a questão financeira que é importante, mas, ao mesmo tempo, tem um jogador que tem rendido em campo. Como é que concilia tudo isso, hein, Bruno Prado?
Bom, a questão do Marcos Antônio, né? É um ótimo jogador, Marcos Antônio. Ele se acertou muito bem no time do São Paulo, principalmente do ano passado. Ele no primeiro, quando ele chega, tinha o Alisson, tinha o Pablo Maia. O Pablo Maia machuca, né, no início do Brasileiro de 24. É, o Alisson também tem uma lesão na tíbia, aí ainda estavam na frente dele o Luiz Gustavo, Bobadilha, mas ele foi ganhando espaço. Em 25 tornou-se um jogador importante para o São Paulo, e em 26 ele é um dos melhores jogadores. Aí depende, né, da parte, se essa negociação vai seguir, se o quanto o Flamengo vai oferecer. Ele é um ótimo jogador, mas não acredito que o Flamengo vai oferecer 25 milhões de euros, aí acho que é muito, né, aí acho que é muita coisa. Mas pode ter alguma negociação. São Paulo tem problemas financeiros e isso deixa o time um pouco mais vulnerável, né, nessa questão de negociações, de vendas, de contratações. E o Marcos Antônio hoje ele funciona muito bem num sistema que o Crespo já tem utilizado desde o ano passado, com três zagueiros, né? Ele tentou esse ano em alguns jogos jogar com linha de quatro na defesa, mas não funcionou. Ele voltou para três zagueiros já no jogo contra o Flamengo, ganhou do Flamengo, ganhou do Santos. Ele vai dar sequência aos três zagueiros. E o meio-campo com três jogadores, mas nenhum meia assim mais clássico, mais característico, que na teoria seria o Oscar no ano passado. Só que o Oscar teve muitos problemas. O Oscar jogou muito pouco ano passado e agora está negociando a sua rescisão e provavelmente o fim da sua carreira. Então o São Paulo ele teve que utilizar muitas vezes um meio campo com três, teoricamente, volantes ou volantes meias, né? E o Marcos Antônio aí ganhou espaço, o Bobadilha ganhou espaço também nesse sistema com o Crespo. Algumas vezes jogou o Alisson com os três, Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio. Algumas vezes Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio. E esse ano chegou o Danielzinho, né, que se encaixou muito bem com esses jogadores. O Danielzinho até trabalhando um pouquinho mais atrás. Então, o São Paulo, até falei antes do jogo, para mim ele é um time técnico. A característica do São Paulo é um time técnico, é um time que gosta de ficar com a bola, de tocar a bola. Às vezes falta um pouco de força física. Acho que o São Paulo, tecnicamente, principalmente no seu meio campo, tem jogadores muito bons. Às vezes falta força, velocidade para chegar no ataque, para ter um ataque também mais de força. Então o São Paulo é um time que troca passes. O Luciano também é um jogador que vem de lá da frente para associar com esses jogadores de meio. Se pensar no mercado, e o São Paulo hoje não tem dinheiro para muita coisa, o que seria interessante que o São Paulo não tenha era um cara aí do meio para frente com mais força física, com mais chegada à frente. Isso muitas vezes falta, né? O São Paulo, por ter jogadores técnicos, roda a bola e às vezes não consegue agredir muito o adversário.
Mauro Betting, com esses números, dá pra dizer que é obrigação do São Paulo manter o Marcos Antônio no elenco? Só pra completar também esses números aqui, né, é um dado curioso, é que das 7 assistências do Marcos Antônio pelo São Paulo, 5 foram para gols do Luciano, ou seja, essa dupla aí, né, Marcos Antônio e Luciano, tem rendido, né, 7 assistências do Marcos Antônio, 5 para gols do Luciano. Agora, passou a ser obrigação do São Paulo manter o Marcos Antônio no elenco, Mauro Betti?
É obrigação é muito forte, né, Gui, mas o ideal seria que sim, né, ele chegou e quando chegou o São Paulo disputou com o Flamengo, né, com outras equipes, a chegada dele, de bom papel na Europa e ainda melhor no São Paulo. Para mim foi o melhor tricolor em 2025, um ano triste, o que não tira o mérito dele, até porque pela dificuldade, quem havia acabado de chegar ao Morumbi, e começa muito bem a temporada. Aliás, ele e o Danielzinho, e pode eventualmente ser o Bobadilha, pode ser uma função eventualmente mais defensiva com o Pablo Maia, que eu gosto muito, pode fazer um meio campo muito bom, porque o São Paulo não tem esse meia, e eu acho que as duas atuações, ou pelo menos os resultados contra Flamengo e Santos, fazem com que o esquema com três zagueiros se solidifique, os alas saindo, e aquilo que o Bruno falava antes mesmo de a bola rolar hoje no Morumbis, né? A série com velocidade, quando acontece, é pelos lados, não vai ser por dentro com a dupla de hoje, com outras opções de dupla. Não é a característica nem do Calleri, nem do Luciano, já foi do Lucas Moura, o Ferreirinha em parte, mas o São Paulo pode sair pelos lados e pode construir por dentro e também destruir muito bem, porque são jogadores que também fazem bem, como o Danielzinho, como o Marcos Antônio, mas que sabem pisar na área, sabem chegar, sabem bater. Danielzinho segue muito bem, o Marcos Antônio também. Então acho que não tem muita, digamos, muito segredo para o momento atual do São Paulo. Claro que não é para jogar todo mundo a toda hora, ainda mais com uma pré-temporada exígua na condição física, e porque ninguém mais pode jogar todo mundo com o mesmo time. Não tem mais como ser. Você pode ter um time mais decisivo para os grandes jogos, para os grandes clássicos como o de hoje no Morumbis, mas você não pode ter uma escalação só. E eu só queria reiterar que na primeira rodada do São Paulo no Morumbis, a segunda rodada do Paulistão, com muita chuva, o jogo acho que era 7:30 da noite, era mais cedo, no Morumbis, eu até estava preparado para aquela transmissão, com o dado de qual havia sido a pior torcida, o pior público tricolor nos últimos anos no Morumbi, e remetemos a 2019, no jogo do Brasileiro contra o Ceará. Aí, claro, teve as restrições de pandemia, a reabertura e tal. Mas hoje, com quase 50 mil para esse clássico, a gente vê, bastou uma grande vitória, que como de fato foi, contra o Flamengo, para o torcedor, se não abraçar o time, pelo menos ir lá apoiar, e com a fatura que foi feita, evidentemente, na última gestão, mas na atual do Harry Maciz, pelo menos o São Paulino voltou, e isso ninguém pode reclamar do que tem feito nos últimos anos a torcida do São Paulo, Guilherme.
É verdade. Vamos agora falar também do Santos, porque vive uma situação complicadíssima, né? Não vence há 6 jogos, a última vitória foi na estreia do Paulista contra o Novo Horizontino, 2-1 no dia 10 de janeiro. Depois disso, derrota para o Palmeiras 1-0, empate com o Guarani 1-1, empate com o Corinthians 1-1, empate com o Bragantino 0-0, derrota para a Chapecoense 4-2 e agora derrota para o São Paulo 2-0. 6 jogos sem vencer do Santos, Bruno Prado, e também com essa ameaça de rebaixamento. Nesse momento, o Santos tem 6 pontos. 12º colocada, ainda jogam Noroeste, Velo Clube e Botafogo. Um fato, digamos, que pode ser de otimismo para o torcedor do Santos é que Velo Clube e Noroeste se enfrentam, né? Então, pode ser que... acho que o melhor resultado aí seria um empate, né? E aí acaba... ninguém passa o Santos. Agora, se tiver um vencedor, aí sim esse passa. Porque o Noroeste e o Velo Clube... com 4 pontos cada um, Botafogo com 5. Botafogo joga contra o Palmeiras, um jogo também teoricamente difícil, dependendo de qual time o Palmeiras vai levar a campo, mas pelo que eu ouvi de informação, time misto do Palmeiras, porque já está classificado. Então, quer dizer, é uma tabela, uma tabela difícil para o Santos na questão aí de pontuação. E de jogos, o Santos ainda pega, né? Vamos confirmar aqui. Na sequência, o Noroeste e lá em Bauru, no interior, depois o Velo Clube em casa, isso aí na Vila Belmiro. Então são os dois jogos, o Noroeste fora, lutando contra o rebaixamento, e o Velo Clube, que também está lutando contra o rebaixamento na Vila. Bruno Prado, e esse Santos, hein?
O Santos, é sempre bom lembrar o retrospecto, né? O que o time fez nos últimos anos, né? O Santos em 2023 foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Em 2024 jogou a Série B, foi campeão, mas não foi aquele campeão que passou com sobras pela Série B. Ele ficou poucos pontos à frente do quinto colocado, não falo nem do vice-campeão que foi o Mirassol. O quinto que foi o Novo Horizontino, o Santos ficou poucos, acho que 4 pontos só na frente do Novo Horizontino. Não foi uma diferença enorme. E em 2025 ele brigou para não cair até a última rodada de novo. Então a realidade do Santos hoje, e nas últimas 3 temporadas pelo menos, isso já aconteceu... num campeonato brasileiro, pensar mais na parte de baixo da tabela. E alguns anos no Paulista, o Santos também não foi bem. O Santos, em 21, 22 e 23, ele não foi pro mata-mata do Paulista. Volta em 24 e chega até a final contra o Palmeiras. E ano passado ele também jogou até a semifinal. Mas 21, 22 e 23, ele não chega nas quartas de final. Então o Santos já há um bom tempo ele não vem bem. Nessa temporada, isso já começou na temporada passada. Ele aposta em alguns jogadores de boa qualidade, mas que já não estão no seu auge. Que foram muito vencedores nos últimos anos aí, pelo Palmeiras, pelo Flamengo, clubes que ganharam os principais títulos, a maioria dos grandes títulos aqui da América do Sul nos últimos anos. Esse Palmeiras, campeões no Palmeiras nos últimos anos, estão lá no Santos. Mike, Zé Rafael, Gabriel Menino, agora chegou o Rony, do Flamengo, o Arão, o Gabigol. Então o Santos aposta nesses jogadores que não tem mais espaço nesses times, que seguem sendo dominantes, que brigaram pelos dois principais títulos do ano passado. Então o Santos aposta, são jogadores de qualidade, não estão no auge, então eu consigo trazer e aí vou apostar que eles consigam alguma coisa. E o Neymar, né? O Neymar, que o Santos também tem que saber que ele vai jogar mais ou menos 30 jogos no ano, porque essa tem sido a média dele nos últimos anos. E agora ele vai fazer 34 anos, ele operou o joelho, teve a lesão mais grave da carreira dele. Ano passado ele jogou também algo próximo de 30 jogos. Esse ano não vai ser muito diferente. Então tem que saber usar o Neymar nos principais momentos. Ano passado, na reta final, o Neymar ajudou muito o Santos. O aproveitamento do Santos com o Neymar é muito melhor do que sem Neymar. É óbvio que o Neymar não está no auge. Mas aí eu falei de bons jogadores que já não estão no auge. O Santos ainda aposta que em algum momento o Gabigol vai ajudar, o Zé Rafael vai ajudar, o Mike, o Arão. E aí, no caso do Neymar, a gente fala de um gênio que já não está no seu auge, um cara que já está no fim de carreira, talvez seja até o último ano da carreira dele, eu não ficaria surpreso se fosse, e com lesões graves nos últimos anos. Então o Santos, ele depende muito do brilho de alguns jogadores em alguns momentos, mas pensando numa temporada longa, principalmente no Campeonato Brasileiro, eu imagino que, de novo, a primeira preocupação do Santos é com a parte de baixo da tabela.
E Bruno Prado, só citou com relação ao Santos no Paulistão de 24, o Santos naquele Paulistão só se classificou para a fase mata-mata por conta daqueles grupos que a gente tinha no Campeonato Paulista. O Santos pegou naquele ano a Portuguesa, segunda colocada no seu grupo, ficou com 10 pontos, o Santos líder com 25 e as outras duas equipes foram rebaixadas. O Santo André, terceiro colocado com 8 pontos e o Ituano com 6 pontos. Então, naquele ano também o Santos teve ainda um incentivo, digamos assim, de um regulamento que ainda favorecia e era mais fácil de classificar.
E teve ano que o Santos não classificou e chegou na penúltima, última rodada com risco de cair. E aí ele acabou não caindo. Eu lembro que teve um confronto direto com o São Bento, time de Nilson César e Fausto Favara. Acho que foi em 22 ou 23, que teve uma última rodada, acho que foi 22, Santos e São Bento na Vila. Santos jogava pelo empate, se o São Bento vencesse, o Santos cairia. Aí acabou caindo o São Bento. O Santos ganhou o jogo, não classificou, mas e derrubou o São Bento. Mas se perdesse o jogo, cairia o Santos.
Olha aí, grande lembrança do Bruno Prado para dizer, né, tudo isso, que não é de hoje essa fase do Santos, né? Até quando o Santos foi rebaixado, se falou isso, né? Que o Santos já estava ensaiando esse rebaixamento há muito tempo e aconteceu em 23, né? Aí joga a Série B em 24 e volta em 25. E em 25 lutou novamente em alguns momentos contra o rebaixamento, se salva nas rodadas finais. Mauro Betti, esse Santos com o Juan Pablo Vojvoda, que como o Nápoles suscitou depois do jogo, essa próxima semana agora que entra, será decisiva, pelas informações dos setoristas do Santos, do Guilherme Nápoles, essa semana será decisiva para a definição se o Vojvoda segue ou não no cargo, né?
Pois é, essa semana e já hoje à noite, né? Já tem telefone, apesar da expulsão justa, insiste o Gabriel Menino, é mais um mau resultado, a situação delicada já era e vai continuar sendo, mesmo que o Santos passe de fase, evidentemente não vai cair no Paulistão, acredito eu, mas continua uma situação um pouco mais delicada do brasileiro. E quando eu falo, continuaria numa posição mais delicada, porque eu acho que o Santos perdeu um jogo e, com todo respeito, sobretudo carinho a Chapecó e a Chapecoense joga um campeonato para não cair. Não acho que é o caso do Santos, mas não é ideal, evidentemente, você já perder um jogo como esse. Então a pressão já era natural antes da estreia no brasileiro, ficou pior com a derrota, e no Sansão também, ainda que seja fora de casa, no Morumbi, é evidente que a pressão vai ser muito grande. Entendo que o Vojvoda até agora decepciona, mas eu não vejo, por enquanto, eu aqui à distância, e boto a distância nisso, e também sim um comprometimento, digamos, coronário ou emocional por não torcer pelo Santos, mas longe de torcer contra, é diferente a situação. Eu sei que a situação não é boa, mas não vejo no momento um treinador assim disponível no mercado para o substituir.
Vamos aguardar, vai ser difícil. Realmente, sempre quando tem essa troca de técnico, a pergunta é essa, né? Dá para vir um melhor? O problema é, de fato, o técnico, o treinador? Nessa situação do Santos, o elenco, ele é realmente assim, não é dos melhores, pela situação do clube, pelo lado financeiro e tudo mais. Agora, até em relação ao Neymar, Bruno, há uma expectativa de que ele volte no meio de semana, no Campeonato Brasileiro, no jogo contra o São Paulo, na Vila Belmiro, Santos e São Paulo, na quarta-feira. E aí, também, como você citou, não sei se você falou isso no ar ou fora, mas você falou que não dá para o Neymar jogar todas, não vai conseguir pela questão física e tudo mais. Agora, se o Santos estiver brigando contra o rebaixamento, será que terá essa força-tarefa com o Neymar nesses dois jogos ou só no jogo contra o Velo Clube na Vila? Como é que você imagina isso?
Eu acho que tem que ter muito cuidado com ele. E aí ele tem que frear se começar esse negócio. Que ele tem peso para isso, né? Para segurar. Que no ano passado, quando ele chegou, ele estava sem jogar, ele teve a lesão grave lá, jogando pela seleção, né? Mas ele era jogador do Al-Hilal. E quando ele chega, ele começa a criar o outro, aí tem uma empolgação. Ele joga 7 jogos seguidos. E aí ele tem uma lesão muscular, que inclusive o tira da seleção. Ele tinha sido convocado pelo Dorival para os jogos com a Colômbia e a Argentina, no que acabou sendo a última convocação do Dorival Júnior. Então tem que ter cuidado e entender que hoje ele não pode jogar toda hora. Se ele jogar toda hora, ele vai machucar. E se ele machucar, é pior que você fica mais tempo sem o Neymar. Então você tem que usar o Neymar nos jogos mais importantes, de preferência aqui. O Neymar não fica confortável no gramado sintético e acho que isso deve ser respeitado. Tem que entender que as pessoas falam, ele ganha muito, ele é o cara mais importante, tem que jogar todas. Não adianta botar o cara para jogar todas se o risco dele machucar é grande e aí você perde o jogador. O que de pior pode acontecer com ele é ter lesão muscular. Aí para 20 dias, aí volta de novo, recuperação, recuperar o ritmo de jogo. Então você tem que ter cuidado, tem que evitar ao máximo o risco de lesão. E ano passado, quando empolgou, jogou 7 seguidas, ele sentiu. E eu acho que isso foi um alerta já para ele e para o próprio Santos, para não fazer a mesma coisa. Se ele voltar quarta-feira contra o São Paulo na Vila, beleza. Fim de semana é um jogo em Bauru, já uma viagem longa. Descansa, depois volta, joga em casa de novo. Depois é brasileiro na grama sintética, né, com o Atlético Paranaense. Então não joga. Mas joga com o Velo Clube na Vila, o último jogo. Então tem que ter muito cuidado, que é melhor você tirar o Neymar de alguns jogos do que você colocar toda hora. Ele sofreu uma lesão muscular e perdeu o Neymar aí por um mês por causa de uma lesão muscular.
Mauro Betting, o que esperar desse retorno do Neymar? O torcedor, claro, fica com uma esperança maior. E assim, até completando aqui, você tinha falado dos técnicos, né? Quem poderia vir de melhor no Santos? Aqui no chat, alguns torcedores lembrando que o Renato Gaúcho está desempregado.
Gol do treinador, acho interessante, era legal um dia ele trabalhar em São Paulo, ele também tem essa intenção.
Ele nunca trabalhou aqui, né?
No grande de São Paulo, não. Não trabalha não só no grande, né? Então, velho, só o Renato, ok, né? E em relação ao Neymar...
Tem o Cuca também, que já passou também, no Santos algumas vezes.